a obra do filósofo e professor, muitos anos na Universidade Federal do Paraná, Roberto Gomes, Crítica da Razão Tupiniquim, pequeno clássico da filosofia brasileira, lançado em 1990, esta obra. Uma obra muito bonita, não se trata de uma paródia kantiana propriamente, mas um desenvolvimento brasileiro de uma filosofia muito nossa, segundo o próprio autor. Com este livro, Crônicas de São Paulo, uma das muito bonitas obras dos nossos dias, lançamento em 2010, com apresentação de outra voz importante do nosso povo brasileiro, que é o Ailton Krenak. O Ailton Krenak apresenta o amigo da seguinte forma: O Curumim Daniel saiu de uma aldeia lá nas beiras do Tapajós, rio de muitas vidas, rio de muitas águas, rio cheio de riquezas e de histórias fantásticas, com peixes mágicos e terreiros iluminados pela lua, que nas histórias indígenas também já foi gente. Depois subiu para o céu e lá de cima assiste às noites de festa e beleza que encantam os meninos e meninas das aldeias na floresta. Cantando o amigo. Curumim Daniel Munduruku segue pelas varações dessa terra paulista, nas salas de aula, dando os primeiros passos como contador de histórias. Este livro, de fato, conta muitas histórias. É um livro filosófico, poético, um livro para encher a alma e o coração, de uma beleza rara para os nossos dias. De um homem que saiu das aldeias do Tapajós e foi para São Paulo. E lá conseguiu ver, além dos prédios, as estrelas, a alma. Uma obra muito bonita para ser lida e relida. Com estes dois livros, veremos um pequeno documentário que vai ilustrar o nosso trabalho. E o documentário, junto com essas obras, é o Terreiros do Brincar. Terreiros do Brincar, junto com a obra do Crônicas de São Paulo, fazem traduzir muito da poesia deste povo brasileiro. A Renata Meirelles e o David, que são os diretores da obra, nos mostram crianças construindo o horizonte, construindo o Brasil. Vamos ver então, no nosso estudo de hoje, estas novas leituras historiográficas de um país como o nosso. Isso é possível? Ou as leituras historiográficas apenas são encontradas nos livros de história, no banco da academia? Vamos conversar sobre isso. Vamos, inicialmente, trabalhar Crônicas de São Paulo, de Um Olhar Indígena, de Daniel Munduruku. O pensador Daniel começa a nos falar. Tatuapé, Anhangabaú, Itaquera, Guaianazes, Ibirapuera, Anhembi, Tucuruvi, Jabaquara, Pirituba, Mooca, lugares transformados em caminhos, pontos de encontro, rotas de fuga, nomes que indicam origem, eventos, emoções de tempos antigos, nomes que habitam nossas memórias e, às vezes, caem os nossos lábios apenas por força do hábito. Palavras que carregam histórias. Estranhamente, eu ainda vejo beleza neste lugar. Ainda consigo ouvir o canto dos pássaros, abraçar as árvores, respirar esperanças. Tenho aqui um lugar onde manter a minha sanidade sem me perder nas vielas de prédios quadrados construídos neste local. Quando ando por Sampa, penso que estou caminhando sobre meus ancestrais e viver bem aqui é mantê-los vivos na minha memória e na memória desta colossal aldeia de desconhecidos. Penso nos antepassados, nos caminhos que faziam quando andavam sobre esta terra, nos matos que tinham que desbravar, nas caçadas que tinham que empreender. Foi com esses pensamentos que eu escrevi estes textos. Daniel Mundurucu. Eis uma outra forma de contar a nossa história. Eis uma outra maneira de respirar a nossa história. Qual de tantas histórias corresponderia à história de fato? Talvez todas elas. Talvez uma parte delas. Um dos encontros possíveis se dá enquanto vamos desenvolver o trabalho de hoje. Prosseguindo com o próprio Daniel, ele nos diz: uma das mais intrigantes invenções humanas é o metrô. Não digo que seja intrigante para o homem comum, acostumado com os avanços tecnológicos. Penso no homem da floresta, acostumado com o silêncio da mata, com o canto dos pássaros e com a paciência constante do rio, que segue seu fluxo rumo ao mar. Penso nos povos da floresta, os índios, sempre ficam encantados com a agilidade do grande tatu metálico. Então ele nos conta dos hábitos do tatu e faz várias analogias com relação ao metrô, nos dizendo que o metrô, diferentemente do tatu, o metrô não tem medo, e ele tem já caminhos bem definidos pelas rotas da cidade. Desci do tatu metálico, metrô, né, como ele chama, bem na hora em que o sol se punha atrás dos grandes prédios que substituíram as montanhas dos tempos dos meus antepassados. Fiquei imaginando os tempos idos, as crianças, os jovens, banhando-se nas águas límpidas do Anhangabaú. Fechei os olhos para recordar dos meus tempos de menino, quando descia correndo a ladeira da aldeia apenas para me jogar nas águas do velho Tapajós. Lindo modo de contar a nossa história, não é? Parte dela. Esses elementos estão nos nossos inventários existenciais, estão nos nossos modos de trabalhar, de ser, de fazer coisas. Ora mais, ora menos, em várias regiões, de várias maneiras. Por isso, um dos filósofos que também contribui para esse aprofundamento, para esse modo de pensar, de ser brasileiro, que é o Roberto Gomes, ele, isso em 1990, lá se vão 3 décadas, ele nos convida a refletir sobre esse pensamento genuinamente brasileiro. Existe uma filosofia brasileira? Roberto Gomes diz que sim, que existe. E ele fundamenta como se dá, como é esse nosso pensamento brasileiro. O que faz esse pensamento brasileiro quando se debruça sobre sua própria história, sobre sua trajetória? O filósofo nos diz: parece evidente que a filosofia brasileira só existirá a partir do momento que vier a ser, como a piada, uma investigação do avesso da seriedade vigente. Obras sérias foram feitas como arquivos, notas de pé da página e num jargão que me aborrece muito. É esta máscara séria que vem sufocando o pensamento brasileiro, onde ela mais profundamente aderiu ao rosto. Segundo o filósofo, nós somos irreverentes. Nós construímos uma sociedade, uma cultura da irreverência, do jeito, da informalidade. E, no entanto, muitos, quando vão expressar seu pensamento, expressar aquilo, as suas crenças, seus valores, buscam uma seriedade, um academicismo que faz neutralizar a própria essência daquilo que se quer dizer. O filósofo, algumas páginas depois, escreve: creio ser suficiente para denunciar essa inautenticidade intelectual, quando, com um mínimo de consciência crítica, investimos contra nossos deuses e fantasmas, nossos sagrados, nossos preconceitos? Sempre damos um jeito? E o que quer dizer isso? É uma virtude? É uma maleabilidade maior? Este é o país das revoluções sem sangue, ele colocou entre aspas. De fato, historicamente é assim? E o que significa isto? Um humanismo superior? Uma falta de caráter? Um deixar como está para ver o que acontece? Mito de uma conciliação? Fuga do que é sério? Ele coloca que temos muitas características nossas e que habitam o nosso pensamento, o nosso fazer, a nossa forma de ser. Eclética, cheia de dualismos, ambígua muitas vezes, e que, por tomarmos de várias formas como um defeito, acabam gerando certos problemas existenciais para além de muitos que já temos. Roberto Gomes prossegue escrevendo: se exigimos da filosofia não ser apenas algo entre nós, mas uma filosofia brasileira, é claro que estamos supondo uma originalidade, a nossa originalidade, que vai trazer então todos esses caracteres. 3 décadas depois desse texto, hoje, são muitos os filósofos que começam a trazer de fato uma filosofia nossa, à luz do dia, com todas as suas poesias, seus dilemas, como é o caso do querido filósofo Daniel Mundurucu, entre muitos outros, que vem de uma aldeia, de uma linda aldeia de índios, e é de uma maneira tão amorosa como ele coloca isso para a nossa cidade de concreto, trazendo muito amor para os tijolos, para os horizontes, mas sem, com isso, deixar das críticas. Roberto Gomes nos diz: a originalidade da filosofia consiste em descobrir-se em determinada posição, assumindo-a reflexivamente, e além disso, se sua pretensão básica é a verdade, vale lembrar que esta só faz sentido quando é nossa. Eis porque uma filosofia brasileira só terá condições de originalidade e existência quando se descobrir o Brasil. Estar no Brasil para poder ser brasileira. E isso não tem ocorrido. Desde sempre, nosso pensar tem sido estranho, providenciado desde o estrangeiro. É imprescindível, portanto, uma clara consciência de que um problema para um alemão do século XX ou um grego do século V a.C. pode perfeitamente não ser um problema para nós. Ou só o será se o fizer meu. Como isso se traduz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Vamos ver nossas crianças? Neste lindo documentário que vou partilhar um encarte com vocês, poderemos ver um pouco de como essa filosofia se expressa desde nossas raízes, no nosso dia a dia, uma filosofia nossa.
preciso dar aquele fio. Preciso do fio. A Xana faz o carrinho cantar.
Tá aí, parte da nossa filosofia, parte da nossa cultura, parte do nosso jeito de ser. Racionalidade com informalidade, com ecletismos, o nosso modo de construir, de fazer coisas, nosso modo brasileiro. E quando eu digo nosso modo brasileiro, talvez fique ainda melhor se colocarmos no plural, nossos modos brasileiros. O Daniel Munduruku, em suas Crônicas de São Paulo, escreve: pensando nas coisas, fui para o alto da ponte e quase não vi gente. Vi carros se movimentando por onde antes passavam apenas igarás, levando e trazendo pessoas, ligando as aldeias que ficavam à margem do Tietê e do Tamanduateí. Ali, com o pensamento no passado, fiquei imaginando o espanto que originou um nome tão forte e tão mágico. Se os portugueses eram a assombração que povoou o imaginário dos tupiniquim dos primeiros tempos, é possível que esses nossos antepassados já conhecessem o poder de fogo que aqueles alienígenas tinham em suas mãos, e isso os apavorou de tal maneira que não fizeram oposição ao avanço deles. O Daniel assume de uma maneira muito respeitosa e profunda este ecletismo que se fez. Ainda que muitas vezes ele mostre o saudosismo, a dor, a saudade, como faz Roberto Gomes, como também vemos nesse documentário, mas é parte da nossa identidade, isso que nos tornamos. É parte essa discussão, é parte a aceitação ou não disso, como conduzimos e para onde conduzimos esses fatores. Um dos mais fascinantes, prossegue o Daniel, lugares de São Paulo é o Parque Ibirapuera. Não tanto pela beleza da natureza que o circunda, mas pelo fato de ser um lugar circular como uma autêntica aldeia indígena. Até mesmo o lago, meio esquecido por causa da poluição, concentra certa magia, certa energia que distribui entre os transeuntes. O lago simboliza ali o velho avô que tudo ouve, impassível e paciente. É por isso que eu digo que o Ibirapuera é um lugar circular, pois todos os seus cantos lembram nossa transitoriedade, nos ensinando que somos parte integrante do planeta e não seus donos. Daniel e outros autores propõem uma filosofia nossa, a partir de um sentimento nosso, de uma história nossa, de uma conformação nossa, de um linguajar que nos habita e que nos é tão peculiar. Minha divagação, prossegue o filósofo, foi interrompida com a chegada ao lugar das árvores. Enquanto eu descia do ônibus, fiquei imaginando se os prédios que ali foram construídos não eram uma tentativa, ainda que inconsciente, de colocar o quadrado dentro do círculo, tornando um lugar habitável para o espírito dos antepassados e ideal para o descanso do espírito dos homens modernos. Pensando assim, me peguei sorrindo, pois tinha encontrado um ponto de equilíbrio entre o passado e o presente. Senti apenas uma diferença. É mais fácil conversar com os espíritos da natureza do que entender o espírito do homem moderno, pois este prefere correr contra o tempo em vez de se aliar a ele. Toda essa beleza, essa poesia, essa filosofia tocante e tão próxima do nosso cotidiano, tão próxima da nossa alma, encontra gramática, encontra explicação e diversidade também nas palavras do Roberto Gomes. E em Crítica da Razão do Tupiniquim, ele nos convida a refletir sobre esses elementos, dizendo: o Brasil aconteceu ser o paraíso de algumas outras coisas, além do futebol, além do jogo do bicho. Entre essas coisas, o ecletismo e o jeito. Abre aspas. A corrente eclética representa o primeiro movimento filosófico plenamente estruturado no Brasil. No meio século transcorrido entre as décadas de 30 e 70, insere-se a formação, o apogeu e o declínio do ecletismo no Brasil. Um pensamento de Antônio Paim. Em algumas páginas depois, Roberto Gomes nos diz: ausência de critérios críticos, além de absurda e caótica, não pode ser confundida com abertura intelectual e menos ainda com, entre aspas, esclarecimento. É despersonalização intelectual e produz o mais baixo dos produtos culturais. Dois pontos: o ecletismo e seu pragmatismo cego. Essa diferenciação intelectual gerou um monstrengo em termos de atitude filosófica, que é evitar oposições e dissolvê-las, ao invés de enfrentá-las e resolvê-las. E ele ilustra isso com o pensamento do Sérgio Buarque, de Holanda, que explicou como esse fenômeno ocorria. Bem, se isso ocorre dessa forma muitas vezes, a nossa filosofia, por possuir por vezes características como estas, seja por negação, seja por proximidade, seja por outras temperanças, isso decorre, isso concorre. Para quê? O que podemos atestar a respeito disso? No cotidiano, no nosso ser, no nosso fazer. Roberto Gomes depois escreve: um país sem memória não pode ficar esperando que um passado caia do céu. Precisa construí-lo, pois mesmo um passado se constrói quando o faço para mim. E o paradoxo, então, se dissolve. Construímos um passado voltando-nos para o futuro. Escolhendo um projeto, um ponto de vista, é a nossa posição. Nosso ecletismo surgiu por não admitirmos limitações, querendo que de tudo o melhor, o saber completo, pelo fato de sonharmos com o ilimitado. Platão é o ponto de vista de Platão. Nem poderia ser de modo diverso. Esta, a tragédia e a força de todo pensamento criador. O dilema não é assumirmos ou não uma posição, mas assumi-la com nosso espírito crítico. Esses autores nos convidam a fazer uma filosofia nossa. Sabendo de todas as nossas dificuldades, de todos os dilemas, de todas as nossas poemas existenciais, do nosso modo de ser, será muito diferente de uma filosofia grega, de uma filosofia alemã. Não será melhor, não será pior, será diferente. Isso, prossegue Roberto Gomes, na sua crítica da razão tupiniquim, revela um dos elementos do nosso ceticismo. Ele está falando de não radicalizar, sempre dar um jeito, a tentativa de sempre procurar dissolver as oposições. Ele fala, isso revela um dos elementos do nosso ceticismo, a autocrítica impiedosa e castradora de um personagem que ainda não se libertou do pensamento europeu. Nosso folclore cultural está cheio na música, no romance, no esporte, no teatro, de momentos em que, aplaudidos na Europa, nos sentimos altamente satisfeitos, pois a Europa novamente se curva diante do Brasil. Na verdade, isso não revela, na cifração do inconsciente, ou da má-fé, se quiserem, a submissão do Brasil, da Europa ao Brasil, mas nossa imatura alegria por termos sido reconhecidos e aceitos pela Grande Mãe. No fundo, medo de assumir nossa posição, medo de desligar-se da cultura europeia, dela suplicando reconhecimento. Entre nós, portanto, a pobreza filosófica de um país não apenas jovem, mas sobretudo imaturo, que ainda não conseguiu levar-se a sério, preso a modelos de seriedade providenciados estranhamente. No, entre aspas, mito da imparcialidade, recusamos estar no Brasil. É só deste estar poderíamos extrair um critério seletivo nosso, reivindicando o nosso ser. O que o Roberto Gomes coloca, por vezes dói, por vezes atinge muito seriamente o nosso modo, inclusive, de trabalhar as questões filosóficas e abre um leque de interrogações, pois não é simplesmente uma questão de estar bem, vamos assumir uma filosofia inteiramente nossa. Há todo um trabalho de conversação, de aproximação, do próprio ecletismo que a caracteriza, não é? Por isso, quando eu acho que muitos, quando leem o Daniel, em suas lindas crônicas na cidade de São Paulo, um homem que vem das aldeias indígenas e faz essa difícil conversação com a cidade de uma maneira tão afetuosa, tão próxima disso que o Roberto Gomes reclama e chama para nós, provavelmente a leitura do Daniel traz uma brisa de esperança nesse sentido. E ele escreve, lembro dos meus professores de história que reforçavam que os índios foram, no primeiro momento, utilizados pelos portugueses para carregar a madeira do pau-brasil para os grandes navios, o que considero a primeira grande biopirataria da nossa história. Os professores continuavam a história dizendo que, com o passar dos anos, os indígenas não se acostumaram com o trabalho e começaram a ser forçados a exercer uma função que não estava escrita em seus códigos sociais. A saída, diziam os livros, foi trazer para o Brasil levas e levas de homens e mulheres de outros lugares para fazer o trabalho que os verdadeiros brasileiros não queriam fazer. Aí começou o martírio da gente negra. Ele reflete isso enquanto estava em Jabaquara. E aí ele se coloca no lugar dos nossos irmãos negros que aqui chegam. Ele diz, para eles, uma terra absolutamente nova, diferente, terrível, massacrante, o retrato do fim do mundo nada tinha a ver com a sua linda terra natal, maravilhosa, fascinante, dadivosa, querida e amada África, lugar dos antepassados, dos seus ritos, cantos, danças e crenças. Não, essa terra não era sua. E nada podia arrancar de dentro de si o grande amor pelo chão materno. Imagino, muitos desses nossos irmãos sentavam em frente ao mar e com ele tinham uma conversa desesperadora. Imagino que muitos tentaram fugir do sofrimento atirando-se nas suas águas e nadando. No ímpeto de atravessá-lo, imagino quantas melodias tristes nasceram em suas margens. Quantas lágrimas foram derramadas em suas águas para que as levasse para a terra querida. Qual a outra saída? Viver nessa terra. Não se podia fazer mais nada. Aí alguém pensou: se não podemos sair daqui, por que não transportar para cá nossa terra? Por que não aprender a viver aqui? Mas como é possível viver aqui livremente? Eis algumas das mais belas páginas da nossa filosofia, eminentemente brasileira. Uma mescla de poemas, uma mescla de horizontes, de brisas, de chão. Um desses lugares, prossegue o Daniel, se chamava Jabaquara. O nome, Tupi por excelência, parecia querer lembrar que os irmãos da África eram bem-vindos e poderiam ali ficar e viver livremente. Parecia querer dizer que nossos antepassados indígenas entendiam que só se é verdadeiramente livre quando se tem uma terra onde se possa botar os pés para convidar os espíritos ancestrais para dançar a música da criação. Foi assim que eu entendi minha passagem pelo Jabaquara, lugar de encontro de tradições, lugar de saudade, lugar de liberdade. Todo o livro do Daniel Munduruku tem essa beleza, tem essa poesia, essa plasticidade, esse elemento que nos encanta e nos comove todo o tempo, da primeira à última página, trazendo um dos elementos belíssimos da nossa filosofia brasileira. Anunciada 20 anos antes na obra da Crítica da Razão Tupiniquim, pelo Roberto Gomes, que fazia as críticas, o seu lamento e o seu convite para que jovens como Daniel depois pudessem atender e trazer. Foi muito difícil esse caminho. E ele prossegue. Ainda temos muitos vícios de linguagem, de pensamentos e outras. Várias gerações de filósofos chegarão e nos ajudarão nessa tarefa. Provavelmente não é uma tarefa para a nossa geração, que conhece aí seus últimos dias, depois de muito trabalho. Fizemos a nossa parte, outros farão novas partes, não é? Roberto Gomes prossegue nesta obra de 1990, Crítica da Razão Tupiniquim, escrevendo: o ufanismo brasileiro privilegia um objeto, o jeito. É a voz corrente que damos um jeito em tudo, do existencial ao político, do físico ao metafísico. E não paramos aí, ficamos muito satisfeitos em ser, pelo menos nos parece, o único povo capaz de tão saudável atitude. Creio que o elemento constitutivo do jeito seja a não radicalização, um distanciamento das posições a serem tomadas, o que combina com nosso modo oblíquo de olhar as coisas e nosso peculiar ceticismo. Isso, senhores, que antes era uma objeção à filosofia, em Roberto Gomes constitui uma das afirmações filosóficas. Se queremos fazer filosofia e não papagaiar elementos já constituídos, que não são ruins, não são bons, não são maus, mas não são nossos. Não são nossos. Alguns se sentem completos na reprodução do discurso. Está bem, é um modo de viver. Mas aqueles que querem construir um modo nosso de pensar e de ser também podem ter seu lugar no horizonte. E é por esses que clama o Roberto Gomes. Ele prossegue dizendo: se nos limitarmos à superfície, o jeito é um promotor de uma atitude de tolerância e de abertura intelectual. Como expressão da razão conciliadora, um dos produtos mais lamentáveis de potencial despótico e conservador. Ocorre, porém, uma coisa estranha. O mesmo homem que realiza a mais dissolvente conciliação urra de ódio contra os opositores. A maldosa crítica fora de propósito, dirigida contra pessoas e não contra ideias, passa a ser então a arma de que se vale esse curioso arrivista, o intelectual tupiniquim. Somos incapazes de conviver e dialogar com alguém que discorde do nosso modo de ver, embora sejamos capazes de conviver com autores e obras mutuamente excludentes, adotando a todas com igual entusiasmo, no que se percebe aqui pouca razão. Roberto Gomes não está nos dizendo que, por termos uma filosofia nossa, somos perfeitos, somos originais, inclusive nisso, de forma alguma. Ele vê muitos problemas no nosso modo de ser. Esse é um deles, que diante de uma crítica, de uma discordância, alguns se tornam ferozes, hostis e agridem, não a ideia, mas querem destruir o próprio outro pela discordância por si. Como pode isso? Alguém que adota a filosofia do jeito, que se dá um jeito em tudo, flexibiliza em tudo, o ecletismo, uma coisa parece não combinar com a outra. O autor nos diz que isso é parte do antagonismo, que é parte de uma personalidade filosófica dos nossos dias, entre nós, é parte da tentativa de liberdade de ir além. Não é mascarando isso que vamos nos ajudar nesta caminhada, que já não é tão fácil, não é nada fácil. Muitas vezes, o filósofo prossegue escrevendo: a razão deste nosso despotismo intelectual talvez seja uma, dois pontos. Se um objeto qualquer é submetido à razão conciliadora, apresentando contradições, a única coisa a fazer é suprimir a oposição. Discutível isso que o Roberto escreve, e de maneira corajosa. O livro é uma tentativa corajosa e bem-humorada, às vezes, de chamar a atenção para um dos nossos problemas, né? Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda escreveu, e ele cita aqui nessa obra, o seguinte pensamento: para bem corresponder ao papel que, mesmo sem o saber, lhe conferimos, inteligência há de ser ornamento e prenda, não instrumento de ação e conhecimento. Roberto Gomes então escreve: há algo de que gostamos. Dois pontos. Do homem brilhante. Sem ser algum dia chamado de brilhante é a glória a qual aspira o intelectual tupiniquim. Não nos causa admiração alguém que seja organizado no trabalho intelectual, constante, dedicado. Costumamos empregar nessas ocasiões frases assim: fulano não é muito inteligente, mas é esforçado. O tipo de inteligência que nos agrada é aquele que sabe brilhar através das palavras. Nunca ter feito uma frase de efeito, eis a falta que intelectual brasileiro jamais cometerá. O livro é um convite e, em alguns momentos, muito delicados, pois o Roberto Gomes era um acadêmico e sabia das dificuldades que nós encontramos na nossa academia. Não, não se trata aqui de dizer que os nossos professores da academia, eles vão cercear esse discurso, essa libertação. Eles mesmos têm muitos problemas, desde a dificuldade das pesquisas num país como o nosso, do quanto é difícil estudar, trabalhar com tantas dificuldades e contrastes sociais, entre outros, né? Ele não ignora nada disso. Retornando à linda obra de Daniel Mundurucu, Crônicas de São Paulo, Um Olhar Indígena, ele continua neste, eu imagino, se o Roberto Gomes tivesse acesso, tivesse podido ter acesso a uma obra como essa, naquele tempo, 1990, com que alegria e felicidade ele a receberia. O dia na aldeia, escreve Daniel, costuma começar sempre muito cedo. Eu lembro que no meu tempo de menino, vivendo nas agruras do crescimento e dos ritos de passagem, costumávamos sair de casa muito antes do sol nascer. Nossos avós nos diziam que era o momento mais importante do dia. Era hora de tomar o banho gelado, que expulsa os maus espíritos da noite e nos dá disposição para enfrentar um novo amanhecer. Meninos ainda, tínhamos a tarefa de ir na frente para espreitar os perigos da mata. Ele diz que as meninas iam atrás e que eles colhiam. Vou ler nas próprias palavras do autor. Catando cocos de tucum, comendo ingaxixica, maracujá do mato, ou simplesmente olhando as meninas que vinham logo atrás carregando os paneiros para serem enchidos de gostosuras da floresta. Durante toda a manhã ficávamos assim, ora tirando os arbustos que teimavam crescer, abafando os pés da mandioca, ora coletando frutas pelas redondezas. Isso é parte da formação de um dos nossos queridos filósofos, o Daniel. Ele prossegue contando. Matávamos a fome comendo melancia com farinha de mandioca ou chibé, que é uma mistura de água fresca com farinha. Acompanhada de frutas, nossa refeição era um verdadeiro banquete que nos mantinha em pé e dispostos a trabalhar ainda mais. Quando voltávamos para a aldeia, quase no fim da tarde, estávamos cansados, esgotados, mas com semblante feliz de quem tinha aproveitado aquele dia. Quando o dia terminava, também era muito comum a gente escutar as histórias dos mais velhos. É claro que na maioria das vezes a meninada dormia antes de ouvir o final das histórias. Isso era motivo de muita alegria, pois como nos ensinavam os avós, através dos sonhos a gente também aprendia. Nosso espírito estava solto e podia alcançar nossos ancestrais no mundo dos sonhos. E nessa hora, muita coisa nos era ensinada por eles, que contavam histórias de muito antigamente. O livro traz não apenas esses elementos historiográficos. O livro nos traz a constituição da alma que faz pensar e desenvolver um mundo como o nosso. Todo esse amor por tudo que está na vizinhança que o Daniel coloca chama a nossa atenção. Chama a nossa atenção como educadores, como filósofos, como pesquisadores, para o mundo que temos em 2022, para os dilemas que enfrentamos, para o que fazemos com isso. E como o nosso pensamento brasileiro, como a nossa filosofia tão brasileira pode ajudar nesta difícil caminhada. Vou partilhar a tela com os senhores para que possamos ver mais um encarte desta linda obra, Terreiros do Brincar, de David Ricks e Renata Meirelles, uma obra de 2017, um documentário sobre as nossas raízes, sobre como nos formamos, parte de como nos formamos.